O deputado Arnaldo Faria de Sá. Muito bom dia, deputado.
Bom dia, estou às ordens.
Muito bem, deputado. Dados do Departamento Penitenciário Nacional mostram que o Brasil tem 450 unidades prisionais, capacidade de 350 mil vagas, mas a população carcerária é o dobro, contabilizando aí 700 mil presos. Isso equivale, em média, a 2 detentos para cada vaga. A modernização do sistema prisional pode frear o problema dessa superlotação?
É preciso isso urgentemente, a partir principalmente da valorização do agente penitenciário. A solução do problema penitenciário passa pelo agente, que é mal remunerado, mal reconhecido, abandonado à própria sorte, não tem os direitos que precisa ter, e nós precisamos garantir o agente penitenciário, que é o elo entre a sociedade e o preso.
Uhum. Agora, o senhor acha mesmo que... Como é que o senhor avalia, né, o problema da legislação penal? Ela traz muitos impactos no sistema penitenciário brasileiro, deputado Arnaldo Faria de Sá?
Olha, uma solução já foi dada quando o ministro Lewandowski presidiu o Supremo, quando criou a chamada audiência de custódia. Uhum. Audiência de custódia que, imediatamente após a prisão, o preso é levado a participar de uma audiência, o juiz determina se aquele caso é de manter o preso provisório ou não. E, logicamente, já houve uma solução parcial positiva, porque tem muito preso provisório, e o preso provisório, que não tem ainda julgamento, que não tem condenação, que não tem tempo que vai cumprir, e fica lá dentro sem fazer nada, sem nenhuma atividade, sem nenhuma possibilidade de progressão, realmente ele vai ficar um bicho enjaulado.
Agora, se é uma solução positiva, essa audiência de custódia, por que ela não está sendo implantada em todo o Brasil?
São Paulo foi estado piloto, tem dado resultado. Logicamente que tem suas implicações. Você tem que levar o preso primeiro até a presença de juiz antes de colocá-lo no sistema. Tem alguma logística, mas é uma logística positiva, porque aquele que não vai ficar preso, segundo o entendimento do juiz, é uma vaga a mais à disposição do sistema. Os demais estados já poderiam ter feito essa implementação, porque depende basicamente do Tribunal de Justiça de cada estado.
Perfeito. Deputado, a comissão especial foi criada para buscar saídas para modernizar e reestruturar o sistema prisional brasileiro, que está considerado como falido e corrompido. O que já é consenso no colegiado?
A primeira coisa que precisa ser resolvida nessa questão é o poder de polícia com agentes penitenciários. É inadmissível que quem vive o dia a dia no meio da criminalidade, no entorno das cadeias, com toda a criminalidade, não vai permitir que o agente penitenciário possa ter o poder de polícia. É inadmissível que o Brasil ainda não tenha assumido essa postura. Grandes países da Europa e da América já dão essa condição, esse poder ao agente penitenciário, e isso ajuda muito, porque ninguém conhece mais a criminalidade do que o agente penitenciário. O Estado brasileiro está jogando fora esse conhecimento. Acho que aí a gente começa a resolver 30% a 40% dos problemas do sistema na hora que você dá o poder de polícia ao agente penitenciário.
Mas ainda existe muita prisão provisória, né, deputado Arnaldo Faria de Sá? E é um problema que deve ser enfrentado, inclusive também a demora no julgamento de quem está preso, né? Eles ficam lá, às vezes, mais de ano sem uma sentença. O que, que pode se mudar?
Eu disse que a solução não depende de legislação, depende de ação dos tribunais de justiça. Tem os demais tribunais de justiça dos outros estados fazendo, já faz o Tribunal de Justiça de São Paulo, nas audiências de custódia, que é legalmente prevista e não é aplicada, e que já houve, quando o Lewandowski era o presidente supremo, um empenho nesse sentido, que aliás começou com o ministro Gilmar Mendes, quando presidiu, que também coloca vários detentos como reeducantes no serviço público para minimizar esse problema. Só que as atuações elas têm que ser contínuas e permanentes. Uma boa ideia ela não pode ser localizada, ela tem que ser expandida.
É, eu lembro que, inclusive, quando o ministro Gilmar Mendes presidiu o Conselho Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça, ele fez muitas visitas aos presídios brasileiros e convocou os juízes dos estados para que fizesse um grande mutirão para, inclusive, ver exatamente essas ações, antecipar penas ou liberar aqueles presos. Foi um grande mutirão. Só que depois dessas visitas, quando ele saiu do Supremo Tribunal Federal, elas não tiveram continuidade, né? O que é uma pena.
É verdade. O Gilmar fez um bom trabalho, o Lewandowski fez um bom trabalho, mas não houve essa continuidade. Depois você teve umas ações não repetidas, não continuadas, e o próprio Congresso também está devendo essa questão que eu falo para vocês, que é o poder de polícia para os agentes penitenciários, que é inadmissível. A situação era pior ainda, porque nem porte de arma os agentes tinham. E depois de muita luta, a gente conseguiu, eu fui relator dessa medida provisória no Congresso, permitindo o porte de arma dos agentes penitenciários. Pelo menos já minimizou um pouco o problema, que a exposição deles era muito grande, não ir e vir de casa para a unidade prisional e vice-versa, e ele estava totalmente exposto. O Brasil não sabe valorizar os seus agentes penitenciários. Eles, na verdade, são os grandes guardiões de toda essa massa populacional carcerária.
Deputado, o senhor estava falando aí das ações judiciais. Hoje, nessa audiência pública que o senhor convocou, essa iniciativa sua, estarão dois juízes, né? O presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, Jaime de Oliveira, e o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Carvalho Veloso. É um momento de cobrar deles, inclusive, a sequência, né? Ou ações efetivas, né? Para que essas soluções ocorram?
Olha, o Jaime já foi presidente da APAMAGE, do São Paulo, Associação de Juízes, ele conhece bem a questão da audiência de custódia, portanto, ele terá facilidade em implementar essa ideia a nível nacional. Ele é parceiro dessa luta, o Jaime tem facilidade de divulgar, e sem dúvida, a maioria dos presos hoje são presos estaduais. Os presos federais são número de minutos, nós precisamos garantir a situação dos presos estaduais. E tem algumas coisas escabrosas. Eu fui membro da CPI do Sistema Carcerário, visitei alguns presídios no país, eu fiquei com vergonha do que eu vi. Eu acho que a pessoa tem pena cumprir, tem pena a pagar, mas, na verdade, a gente não pode querer tratá-las da maneira que os trata. E aí você tem aqueles episódios de Pedrinhas, do Maranhão, aqueles episódios
em Manaus,
são coisas absurdas que acontecem por causa disso. A gente provoca essa situação para achar que nós temos um depositário de apenados. Aliás, muitos deles nem apenados são. Estão aguardando pena ainda.
Uhum. O senhor lembrou aí Manaus, Pedrinhas, né? Três episódios dolorosos aconteceram no começo do ano, né? No dia 1º de janeiro, pelo menos 60 pessoas que cumpriam pena em Manaus foram mortos durante uma rebelião que durou 17 horas. Naquela ocasião, quando aconteceu esse massacre em Manaus, que foi inclusive muito noticiado na imprensa internacional, que criticou os presídios do país, o presidente Michel Temer decidiu ampliar a atuação do governo federal no combate a essa crise penitenciária e criou, eu lembro bem, o Grupo Nacional de Intervenção Penitenciária para atuar dentro dos presídios. Deputado Arnaldo Faria de Sá, você tem notícia desse Grupo Nacional de Intervenção Penitenciária? Se continua atuando?
Na verdade, era um grupo dentro da Força Nacional de Segurança, que o governo criou apenas para aquele momento. E depois eles acabaram ficando numa situação normal. Não está em atividade permanente. Esse é o erro do governo, entendeu? Não ter uma ação permanente nessa questão. E a questão prisional é uma questão que todos nós devemos atuar com responsabilidade. E o governo, lamentavelmente, não o faz.
E esse Plano Nacional de Segurança Pública, que também foi criado na época?
E o Plano Nacional de Segurança Pública também é só de fachada, né? Não existe uma segurança pública. A população brasileira, algumas delas em situação mais crítica ainda, como o Rio de Janeiro, o entorno de Brasília, desesperadora, a pessoa fica com medo do seu confrontante. Se vai na rua à noite, vem uma pessoa de lá para cá, você está com medo dela, ela está com medo de você, quer dizer, a insegurança é total. Você não usa mais o celular para se comunicar com medo de expor o seu aparelho à criminalidade. E, na verdade, a gente sabe que, por uma pedra, a pessoa faz qualquer coisa. É a pedra de crack hoje é a chaga da sociedade brasileira.
É verdade. A população do Rio está em pânico, né? Inclusive mudando hábitos, exatamente com medo da situação. Se eu acho que a Força Nacional, a Força de Segurança Nacional no Rio de Janeiro
também, né?
E o Exército podem contribuir para melhorar esta situação de violência no estado do Rio?
Sem dúvida nenhuma, porque a polícia do Rio está desacreditada, está desmotivada, e você precisa ter uma força de fora para poder fazer valer a segurança. O Exército, Marinha, Aeronáutica, Força Nacional, acho que está se dando pouca importância, mas tem que se valorizar também as guardas civis municipais, que conhecem a cidade, conhecem a logística local, conhecem cada quarteirão, conhecem cada bairro, para a gente poder fazer uma verdadeira segurança e implementar recursos no chamado vídeo monitoramento. É extremamente importante isso. E também uma coisa que se fala e não se faz. Você tem que bloquear o sinal de celular nas cadeias. A brincadeira, o que hoje se faz dentro das cadeias, como eu disse, lá de dentro.
É verdade.
Inclusive, né, se a gente já pediu o senhor para fazer essa avaliação aí da legislação penal e os impactos dessa legislação no sistema penitenciário, o senhor ainda fica surpreso com o fato de até hoje a gente não ter conseguido chegar a uma solução para bloquear os sinais de celular e eles entrarem com tanta facilidade nos presídios?
Na verdade, hoje o sistema de bloqueio é estranho que você não tenha encontrado uma solução. O governo tem que juntar aí a Anatel, as operadoras, e criar. Tem alguns lugares que você anda com o celular que você não consegue falar.
Agora,
eu não sei porque não se faz isso, não se consegue falar dentro das unidades prisionais. Vai atingir o entorno. Tudo bem, vamos cercar o entorno para não ter prejuízo, mas não pode você, a pretexto de não prejudicar o entorno, deixar a criminalidade campear, comandando o crime dentro das cadeias.
Uhum. E o que o senhor espera desta audiência pública que será realizada hoje com esses especialistas no sistema penitenciário?
Eu espero que o exemplo produtivo das audiências de custódia em São Paulo sejam repetidas por todos os estados. Eu espero que a gente possa, a partir daí, estabelecer mais facilidade na progressão, porque o grande problema é aquele que tem algum direito preso e não lhe é dado esse direito, ele vira uma fera humana. E, na verdade, isso também é um pouco de culpa do judiciário, que não tem as varas de execuções criminais à disposição daquelas unidades prisionais para poder atender. O mutirão é fundamental, e o mutirão não depende de lei, não depende de nada, depende de vontade. E aquilo que falei no início, que é o poder de polícia para os agentes prisionais, que a partir daí poderão dar uma grande força. E soluções, quem conhece é quem vive o dia a dia. Eles sabem o que é o problema prisional, e nós não ouvimos os agentes penitenciários.
Existe aqueles que gostam e aqueles que não gostam. Toda mudança tem uma certa resistência. Os críticos a esta audiência de custódia costuma dizer que, às vezes, a liberação de presos perigosos, né, com antecedentes, inclusive em tráfico e homicídios, como já aconteceu em alguns estados, eu não lembro bem a localidade, mas isso já aconteceu, que um suspeito de tráfico foi liberado numa audiência de custódia. Quer dizer, isso pode acontecer, isso pode inviabilizar a implantação de audiências de custódia em todo o Brasil, deputado?
Acho que não pode, não deve. E o que tem que acontecer é que um instituto chamado Conselho Nacional de Justiça, até as corregedorias de justiça estaduais, elas têm que punir o juiz que faz isso, o juiz que comete uma leviandade dessa, que expõe a sociedade, na audiência de custódia, de liberar um preso que deveria ser mantido encarcerado e não faz isso em relação a outro que não deveria ficar e fica para fazer sua estatística. O Conselho Nacional de Justiça está aí para isso. Quem conhece algum fato tem que denunciar o Conselho Nacional de Justiça, por isso, inclusive, que nós convidamos tanto o presidente da Associação dos Magistrados Estaduais do Brasil e o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, para que eles, inclusive, levem o conhecimento do CNJ algumas coisas erradas que possam acontecer e que você não pode, pela negligência de um outro magistrado togado, querer acabar com aquela história. Não é porque você tem uma laranja podre, você joga a caixa fora toda.
Perfeito. Bom, então vamos torcer para que esta audiência pública traga bons frutos, né, deputado Arnaldo Faria de Sá, já que nós temos aí pessoas renomadas, convidados importantes para debater este assunto que é tão importante e que precisa mesmo ser visto, né, não só pelo parlamento, mas como pela sociedade como um todo.
É, a sociedade, na verdade, está irritada, ela acha que não tem que tratar nada relativamente a presos. Presos têm que ser dizimados da sociedade. Não é assim. A gente tem que saber separar aqueles presos que têm que ser penados e aqueles que têm que ser segregados.
Sem dúvida. É verdade.
Se consiga, né, deputado? Fazer a tal da ressocialização, que é muito esquecida em ambiente caótico que a gente vê nos presídios, é inimaginável até se pensar em algum tipo de ressocialização desses presos.
Né? Você tem razão. E você, hoje, a sociedade cobra que a gente faça alguma coisa em relação ao preso. Mas quando você vê que Eduardo Cunha está preso, Sérgio Cabral está preso, vários outros estão presos, e meter a mão no dinheiro do povo brasileiro está fazendo falta para a segurança, para a saúde, para a educação, você acaba se perguntando como fazer alguma coisa se aqueles que eram responsáveis por cuidar dos presos, em ironia, o Cabral construiu a ala de Bangu, onde hoje ele é prisioneiro. Estranho, né?
Perfeito. Deputado Arnaldo Faria de Sá, muito obrigado pela participação. A gente torce bastante para que a audiência pública que acontece aqui na Câmara dos Deputados seja exitosa e que se possa realmente aí conseguir melhorar a situação dos presídios do Brasil, porque está um vexame, né? Não podemos deixar atentos. Que isso aconteça.
Estão atentos e vamos cuidar dessa parte aqui no Congresso que nos compete e exigir do poder público, exigir também do judiciário que faça a sua parte.
Perfeito. Muito obrigada, deputado. Bom dia e bom trabalho.
Obrigado.